A palavra que temos para hoje da parte de Deus como igreja está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Se sua Bíblia ainda não está aberta lá, pode deixar aberta. Abra lá em Colossenses 3, 17. Eu gostaria de começar a nossa conversa hoje falando de uma necessidade muito grande hoje em dia de sermos e mostrarmos algo que os outros querem de nós, mas que nem sempre nós somos aquilo que querem de nós. Essa necessidade é cada vez mais absurda e perigosa. Tem gente ficando doente por causa disso. Inclusive, na Noruega, um país considerado de primeiro mundo, foi estabelecida uma lei que proíbe influencers de publicarem fotos editadas, por exemplo, com edição no Snapchat, no Instagram. Eles são proibidos de publicar fotos editadas sem informar os seguidores que foram editadas. E a medida, diz a matéria, visa conter o problema de distorção de imagem, especificamente a imagem corporal. Então, trocando em miúdos, o influencer lá que coloca uma foto e a foto alterou os lábios, ela tem que colocar uma legendinha lá, que houve uma alteração dos lábios, no nariz, nos seios, as rugas foram removidas, celulites foram apagadas. Isso é uma obrigação para quem é influencer na Noruega, por causa do impacto negativo que eles acham que está acontecendo nos jovens, adolescentes, nas crianças, uma distorção do padrão da beleza, uma distorção levando a baixa autoestima, as pessoas deprimidas por verem ideais que não conseguem mostrar na sua própria vida, e uma corrida insana que também acontece ao mercado da beleza, principalmente o mercado mais caro, que é o mercado das cirurgias, levando algumas pessoas a construírem uma falsa identidade com o fim de se parecerem com aquilo que se espera deles. E muita gente está assim, andando cansada desse fardo de ter que agradar os outros. O fardo de ser uma fraude. E não só nas redes sociais, mas na vida como um todo. O que acaba levando a uma vida sem significado, uma vida sem propósito, uma crise de identidade. Quem eu sou realmente? Para que eu existo? A quem eu sirvo? O que eu quero alcançar? E talvez você hoje, de uma forma ou de outra, num ou outro aspecto, seja uma dessas pessoas, almejando uma vida autêntica, em que você diz assim: eu não tenho contradição, eu sou o que sou, a minha vida não tem compartimentos, eu sou uma coisa só, e eu não estou frustrado, não estou frustrada, eu estou bem. É para essa vida que Colossenses 3,17 nos convida. Eu quero ler, acompanhe na sua Bíblia. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa é a última marca que nós estamos estudando de uma igreja saudável. O apóstolo Paulo retrata uma igreja saudável a partir do versículo 15. Nas mensagens anteriores nós vimos que fomos chamados para viver como membros de um só corpo, ou seja, nós somos chamados em Cristo para formar uma comunidade, participar da comunidade. E é uma comunidade com algumas características, por exemplo, a primeira que vimos, de gente de paz. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja em que a paz de Cristo é o juiz no coração, ou seja, nós somos pacificados com Deus através de Cristo, estamos em paz com Deus, então temos paz interior, e tendo paz interior, nós manifestamos essa paz nos relacionamentos, nós não fugimos das pessoas e nem entramos em atrito com as pessoas, nós buscamos a paz com as pessoas, seja quem for. Essa igreja é assim num mundo inquieto, num mundo em atrito, num mundo em isolamento cada vez maior. A segunda marca que vimos da igreja saudável é que é uma igreja, é uma comunidade pacífica, mas também é uma comunidade grata. Num mundo de incompletude, num mundo de ingratidão, num mundo em que sempre falta alguma coisa, Jesus aparece, morre na cruz, ressuscita e forma um povo que é grato o tempo inteiro. É grato durante a pandemia, é grato sem pandemia, é grato na época do nazismo, é grato sem nazismo, é grato no emprego, é grato no desemprego, é grato no leito de hospital, é grato fazendo exercício na academia. Gratidão permeia tudo que somos e fazemos por causa de Cristo. Terceira característica dessa igreja é que é uma comunidade bíblica, uma comunidade em que a palavra de Cristo habita ricamente, e nessa comunidade uns aos outros ensinam e aconselham-se com toda a sabedoria. Num mundo sem base, num mundo que quando tem uma base, essa base é frágil, num mundo que quando se baseia em alguma coisa, logo o mundo abandona aquilo e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e a nossa base são as Sagradas Escrituras, que nunca se alteram. Essa comunidade é uma comunidade que canta, nós vimos na semana passada, uma comunidade pacífica, grata, bíblica e adoradora. Tão gostoso, a cada domingo ouvir a igreja cantando, e Cris, Júlio, vocês que dirigem o louvor, cada vez a igreja tem cantado mais bonito. Não acho que não é porque o pessoal está ficando afinado, não, que tem uns aí que não tem jeito. É porque estamos aprendendo a adorar. Os irmãos estão ficando afinados, sim, brincadeira. Uma igreja que, por conhecer Deus mais e mais, por experimentar Deus, a paz de Deus, as Escrituras invadindo a nossa vida, então nós adoramos num mundo que não agradece, não canta, não louva, que reclama e que exige o tempo todo. A última característica nesse retrato, nesse recorte de Colossenses 3, o recorte de uma igreja saudável, é essa aqui. Uma comunidade que é descomplicada. Uma igreja saudável tem, por último, essa característica que vai além, você percebeu no versículo, vai além do que acontece quando nós nos congregamos, muito além daqui, desse espaço, ou de qualquer outro espaço onde a gente se reúna. Uma característica que envolve toda a vida, tudo que cada um de nós faz o tempo todo, em todo lugar. Uma comunidade que é descomplicada porque ela simplesmente está focada numa coisa só, ela representa Cristo. Essa é a descomplicação. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Hoje, eu entendo que estou aqui da parte de Deus para convidar você a descomplicar sua vida e sermos uma igreja ainda mais descomplicada. Não complica as coisas, faça uma coisa só. Faça tudo o que você faz em nome do Senhor Jesus. Essa é a melhor igreja, essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja que faz a diferença. A igreja que é relevante é a igreja não que tem a melhor banda musical da cidade. Não é a igreja que tem mais poder político, nem a que tem mais membros. Mas é a igreja que tem gente que faz tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender isso? Sabe o que significa em nome do Senhor Jesus? Significa endossado por Ele. Fazer tudo com o endosso de Cristo, ou de acordo com o interesse de Cristo. Toda a ação, toda a palavra tem como motivação e alvo que Cristo seja glorificado, que Ele se agrade, que Ele aprove. Assinar embaixo é uma expressão que usamos o tempo todo em tudo quanto é área da vida. Por exemplo, quando o presidente de uma instituição assina embaixo de um documento da sua instituição que ele preside, ele está validando aquilo. Isso é muito sério. Cristo quer assinar embaixo da sua vida, de tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você pensa, tudo que você planeja. Isso é uma vida simples. Você não precisa da assinatura mais de ninguém, só de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, isso é extremamente complexo, que envolve uma responsabilidade muito grande. Cristo aprova, Cristo legitima, Ele chancela. Eu não posso realizar um único movimento. Eu não posso alimentar um único pensamento, emitir uma única palavra, nem sequer um suspiro, sem o aval do Senhor. Minha vida toda precisa ser consistente com aquilo que Ele deseja. Cristo assina embaixo, então, do jeito que eu trato minha esposa, Ele assina embaixo. Ele assina embaixo do que você fala e como você fala ao seu marido, se você é casada. Cristo assina embaixo. Você que tem irmãos, Jesus assina embaixo do jeito que você trata os seus irmãos. Se você é funcionário de uma empresa, Jesus assina embaixo do seu desempenho ali, do modo como você trabalha. Se você tem um negócio, Jesus aprova os seus trâmites diários, o seu jeito de administrar sua empresa. Jesus assina embaixo do tempo que você gasta no seu smartphone, principalmente nas distrações, plataformas de vídeo, séries, filmes. Jesus endossa o uso do seu dinheiro. Quando Jesus olha o seu histórico de navegação na internet, Ele diz: está ok, está limpo. Do seu entretenimento, Ele pode assistir junto com você. Jesus aprova o que e quanto você anda bebendo. E por que não comendo? O seu namoro, Jesus está lá, se você namora, se namoro está ok. Dá atenção que você dá aos pobres. Jesus vê você como aquele que era o bom samaritano, que viu um camarada desconhecido quase morto na estrada, parou tudo e doou o que tinha para ajudar o necessitado. Jesus assina embaixo deste comportamento na sua vida. Jesus acompanha o seu comportamento na escola e quando termina o horário de aula, Ele fala: legal, tá aí, gostei de como meu filho e minha filha se comportou na escola. Jesus aprova o seu compromisso com a igreja. Jesus aprova a maneira como você se comporta no meio dos descrentes. Isso tudo nos leva a pensar, sabe o quê? Que nós somos representantes de Cristo nesse mundo. Nada mais do que isso. Eu fui pesquisar o que significa a palavra representante. É óbvio, é aquele que representa, aquele que age em nome de outra pessoa. Então, quando eu digo que Jesus tem que assinar embaixo daquilo que nós fazemos, falamos, pensamos, não é que Jesus tem que bancar o que eu quero, é que eu tenho que representá-lo em tudo. Eu tenho que agir em nome dele. E ele me outorgou poderes para isso. A palavra representante vem do latim reapresentare, que significa apresentar, estar presente, comparecer. Nós, para sermos uma igreja saudável, precisamos ser uma pessoa, pessoas que comparecem no mundo como cópias de Cristo. E aí a gente fala um pouquinho de política para incomodar alguns e acordar outros, mas o que é um deputado? É alguém que atende os interesses de quem o elegeu. Apresenta, representa. Opa, será? Esse é o sentido da vocação de um deputado. Mas por que nós estamos tão indignados com esses representantes? Porque muitas vezes eles não nos representam. Eles atuam na política com talvez dois motivos. Primeiro, se manter no poder. Segundo, ganhar dinheiro. E aí você olha e diz: não me representa. Eu fico pensando assim, será que Jesus olha para o Daniel e fala: ele não me representa? Nada indigno ou reprovado por Cristo pode ser feito ou falado. Ele é a esfera do nosso viver. A santa presença de Cristo, o caráter de Cristo, a vontade de Cristo precisam ser apresentados em nós e através de nós. E essa é a vida descomplicada. Você não precisa se complicar. E eu faço três breves considerações sobre isso. Primeiro, fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida sem contradições. O que Paulo está dizendo para mim, para você, é que não pode haver contradição entre aquilo que eu digo, que creio, e aquilo que eu faço. Não pode haver contradição entre aquilo que eu sou na igreja e aquilo que eu sou na escola, na sociedade. É uma vida sem contradição. Toda ela é sagrada. Cristo quer estar em toda a minha vida dizendo: o Daniel me representa ali no domingo à noite, quando ele chega em casa. O Daniel me representa na maneira como ele se relaciona com a família. O Daniel me representa enquanto ele está nas ruas de Morungaba. E não vai haver contradição nisso, é uma vida integral. A vida profissional saudável, nós sabemos disso, exige uma coisa: vida profissional exige que você separe o seu trabalho da vida privada, né? Tem gente que está com a bateria baixinha porque não desliga do trabalho. Então, por isso que nós temos ainda algumas leis trabalhistas no Brasil: carga horária, hora extra, folga. Por quê? Porque o trabalhador precisa de bem-estar físico, emocional, familiar, e isso só acontece se ele puder trabalhar, mas então parar de trabalhar e descansar. E parar de ser um empregado, um funcionário, e ser um pai, uma mãe, alguém que mora numa casa e tem uma outra vida também. Isso é saudável. Mas ser seguidor de Jesus não tem carga horária, não tem hora extra, não tem férias. Façam todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Para ser seguidor de Jesus, você tem que ser seguidor de tempo integral. E foi isso que Jesus condenou nos seus maiores oponentes na época em que ele esteve aqui na terra, os fariseus. Os fariseus eram homens religiosos e eles, conscientes ou não, dividiam a vida em sagrada e profana. Por isso Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. A vida deles era contraditória, uma coisa era mostrada, outra coisa era oculta. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, diz Mateus 23, 27 e 28. Faziam coisas boas para parecerem bom aos olhos das pessoas, das quais buscavam aplauso, e isso abria um precedente para eles terem buracos negros em suas vidas, fendas morais que eles achavam que ninguém via, a famosa vida dupla, a vida religiosa. Por isso Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus é o oposto da religião, porque a religião é o agravamento do estado de pecado. Porque a religião faz isso por mim, ela agrava o meu pecado, que eu continuo no pecado. Olha que coisa louca, qualquer religião é assim: eu me mantenho no pecado, mas a religião o disfarça, o esconde, e a minha situação fica pior, porque o meu problema permanece. É só Jesus que me tira do pecado, me perdoando e me dando poder para vencê-lo. É esse é o lance. E aí Jesus vem e diz: faz tudo em meu nome. Faz tudo em meu nome. Uma vida sem contradição. Segundo lugar, fazer tudo em nome do Senhor Jesus é uma vida sem compartimentos. É uma descompartimentalização. Essa é a maior palavra que eu falei nessa pregação hoje. Quer repetir comigo? Não, né? Descompartimentalização. Jesus vai na contramão dos compartimentos. Jesus vai na contramão de ficar repartindo a vida. E fala assim: a sua vida tem que ser uma só. Você tem que ser o mesmo, a mesma, o tempo todo. Sabe quando uma pessoa se surpreende com a outra? Aí olha assim, assustada, para outra pessoa e diz assim: olha, nunca esperava isso de você, sabe? Então, pode ser evidência do que estamos falando aqui, de um compartimento que foi revelado, foi descoberto. Alguma coisa que estava ali escondida, provavelmente Jesus não era o Senhor daquilo, veio à tona. Na vida com Cristo não pode ter isso. Jesus nos chama para voltarmos a uma simplicidade que é libertadora. Eu não preciso repartir minha vida em blocos nos quais eu cumpro papéis de atuação teatral. Blocos como, por exemplo, das redes sociais, que a Finlândia está precisando legislar porque as pessoas estão querendo mostrar alguma coisa ali que elas não são, e isso tem adoecido essas pessoas. Compartimentalizar a vida é estressante, você fica no caos, você se esgota. E muita gente está vivendo assim, na necessidade de ser cada hora uma coisa, em cada compartimento uma coisa, cada hora agradar alguém, cada hora mostrar uma cara, uma imagem. São papéis compartimentalizados. E não é só na internet, não. Ah, eu tenho que ser uma boa mãe, tenho que ser uma boa filha. Ah, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa feliz, que eu estou bem, que eu sou realizado. Ah, não, mas agora eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa saudável, que eu emagreci, que eu fiquei mais forte, que eu estou mais bonito. Ah, não, nesse momento eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa legal, descolada, que eu bebo com os amigos e sou aceito no círculo de relacionamentos. Não, eu tenho que mostrar também que eu sou um profissional bem sucedido, que eu sei das coisas e que eu estou indo bem nos negócios. Ah, não, eu tenho que ser o adolescente que está por dentro aí dos games, dos animes, das novidades, das séries. Ah, eu tenho que mostrar que eu tenho uma família bonita, um casamento legal. Ah, eu também tenho que fazer o papel do bom cristão, deixa eu ir lá na igreja, mostrar que eu estou lá. Jesus está dizendo, para com tudo isso, você vai ficar louco, você vai ficar louca, está te matando, eu te amo, eu não quero isso para você. Aí Jesus está dizendo, vamos simplificar, vamos libertar você disso. Você não precisa representar nada, papel nenhum. Você precisa ser o que eu quero que você seja. Você não precisa ser o que você quer que os outros vejam em você. Você não precisa ser o que os outros estão exigindo de você. Você não precisa cumprir papéis no dia a dia. Jesus está dizendo, seja apenas isso. Uma cópia fiel e autêntica de mim mesmo. Esse é o convite de Jesus, uma vida descomplicada, libertadora. Por isso que em outro texto Paulo diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso é simplicidade total. Ser uma coisa só. Representar Cristo em todo tempo, em todo lugar. Só com isso realmente preocupado. Conhecer mais e mais dele, do Evangelho, aprender mais e mais dele. E no Evangelho ver quem foi Jesus, como ele viveu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer e copiá-lo. Terceiro e último lugar, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, que é uma vida sem contradições e sem compartimentos, é também uma vida sem frustração. É a única vida sem frustração. Porque a vida dos fariseus, parecer bom aos outros, é uma vida contraditória. A vida compartimentalizada, em que eu tenho que cumprir papéis, é uma vida que também adoece a alma. A vida simples é ser uma coisa só. E aí você tem propósito claro para viver, você tem clareza, você se sente seguro, você tem a verdadeira satisfação pessoal, você tem alegria e ponto final. É uma coerência maravilhosa, porque você vai ter a integridade de ser como Jesus, fazer tudo em nome dele. Eu queria que você prestasse atenção num detalhe desse versículo, se você está achando isso muito caro, ou muito difícil, ou muito complicado. Lembre-se que nós temos que fazer tudo em nome do Senhor. Ele tem autoridade para exigir isso de você. E Ele pode e deve exigir a sua subordinação. Embora isso seja vantajoso para nós, nos traz saúde mental, emocional e espiritual. Mais do que isso, Ele é o Senhor, Ele não está pedindo. Ele não está conversando com você e falou, oh, pensa na possibilidade de você me representar. Não, Ele está falando, você deve fazer isso. Nós vamos ter uma vida de gratidão a Deus, o Pai. Se nós fizermos tudo em nome do Senhor Jesus, nós estaremos dando graças a Deus Pai. Isso não é um fardo de maneira alguma, que nós vamos ter que, ai, que difícil, e agora não vou conseguir, que droga. Não! A gratidão vai alimentar essa vida, a gratidão vai permear essa vida, a gratidão vai abençoar essa vida. Quando fazemos tudo em nome do Senhor Jesus, nós descobrimos e curtimos a verdadeira satisfação, que é viver de acordo com a verdade, de acordo com o verdadeiro, de forma autêntica e integral. Submeter tudo à vontade de Cristo, então, não é um legalismo que escraviza. O que escraviza é a compartimentalização e a contradição. Jesus não escraviza. A nossa submissão voluntária a Ele é libertadora e prazerosa. Não preciso representar nada. Posso apenas ser grato a Cristo. Se eu continuar tentando fugir do endosso de Cristo, se eu continuar tentando não representá-lo nos cantos da minha semana, eu vou colher fracasso. É isso que Paulo diz em Romanos 8. Fazer coisas em nosso nome só nos traz motivos para tristeza. Diz assim o versículo 6 de Romanos 8, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, a Bíblia é muito clara aqui, resulta em quê? Em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Quando o meu ego está no comando, minha vontade, o rei dos reis está sendo usurpado. Isso vai fazer mal. Vai dar B.O., como a gente diz. E o nosso ego só vai produzir o que é mal e prejudicial. Então, se eu tentar viver uma vida de contradição, uma vida dupla, fazer algumas coisas em nome de Cristo, na igreja, por exemplo, né? Então eu vou lá, é para Cristo eu vou cantar, é para Cristo eu vou orar, é para Cristo eu vou dar oferta para o projeto missionário, mas se eu fizer outras coisas em meu nome, do meu jeito, no dia a dia, eu vou cair em contradição, e isso vai resultar em morte. É estressante, você vai se ver como uma fraude humana ambulante. Se eu tentar viver uma vida compartimentalizada também, vou ficar cansado de tentar agradar todo mundo, cada hora cumprindo um papel no palco da vida. Você vai se sacrificar ali, as pessoas vão ficar te vendo, você vai querer agradá-las e isso vai esgotar suas forças. O segredo da paz interior é uma vida inteiramente dedicada a Cristo. Eu vou repetir, o segredo da paz interior é uma vida inteiramente dedicada a Cristo. Tudo o que fizerem, façam-no em nome do Senhor Jesus. O apelo para nós essa noite é sermos essa comunidade simples, descomplicada, que representa Cristo. Gente que sai daqui hoje e continua fazendo tudo com o endosso do Senhor. Estamos num mundo que é o contrário disso. Você sai daqui hoje, você vai para o mundo que está cheio de gente que quer destaque, quer atenção, quer o endosso dos outros, quer agradar fulano, fulana. Você sai daqui para um mundo de gente que está impondo a própria vontade, fazendo exigências. Você sai daqui e vai para um mundo de gente cumprindo papéis falsos, contraditórios. Mas espero que você saia daqui hoje disposto a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E desfrute mais e mais dessa libertação, dessa simplicidade libertadora de uma vida descomplicada. sem contradição, sem compartimentos e sem decepção. Você não precisa causar nada. Você não precisa mais impressionar ninguém. Você só precisa agradar a Cristo. O que é que você precisa renunciar hoje para chegar lá? Talvez você tenha que se renunciar. Coisas importantes. Talvez o que tem dominado você é um desejo de ser notado pelas pessoas. Isso atrapalha você de fazer tudo em nome de Cristo. Renuncie isso agora. Talvez o que motiva você é o desejo de ser aceito. Vai ter que renunciar a isso. Talvez você seja dominado pelo desejo de ser atendido nas suas vontades. As pessoas têm que fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Você está querendo endossar as coisas. Você que está querendo assinar embaixo. E você tem que renunciar a isso hoje mesmo. Ou talvez tenha qualquer outra coisa na sua vida que você sabe que Jesus não assina embaixo. Jesus olha para você e diz, não está me representando, não é isso que eu quero. E talvez você goste dessas coisas, mas essas coisas estão tirando a sua simplicidade, a sua vida descomplicada e estão te matando aos poucos. A melhor coisa que você faz é renunciar qualquer coisa na sua vida que você não esteja fazendo em nome do Senhor Jesus. E por isso eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e gastasse um minuto orando comigo, falando com o Senhor a respeito disso que aprendemos em sua palavra. Pai, nos dirigimos a ti, tendo ouvido esta mensagem do Senhor e teu chamado para sermos uma igreja e um povo, sermos gente descomplicada, sermos gente simplificada, que é uma coisa só, que vive uma coisa só e que age de um jeito só. Gente que faz tudo em nome do Senhor Jesus. Para nós é impossível isso, ó Deus. Nós fugimos disso. Nós não temos força para viver assim. Nós rogamos a tua graça, a tua ajuda. Primeiramente pedindo ao Senhor perdão por fazermos tantas coisas às quais o Senhor não assina embaixo. Queremos, ó Deus, sermos teus representantes nessa vida, viver em teu nome, descobrir mais e mais o que o Senhor espera de nós e vivermos como o Senhor viveu, sermos como o Senhor foi, falarmos como o Senhor falou, nos relacionarmos como o Senhor se relacionou. Esse é o nosso compromisso e é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.